Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, minhas primeiras palavras ao assumir o mandato de senador por Pernambuco são de agradecimento ao povo do meu Estado que me distinguiu com seu voto e sua confiança. Pretendo aqui honrá-lo, ciente da magnitude do papel que meu Estado natal cumpre na história do Brasil, sempre na vanguarda das lutas pela emancipação e expansão das liberdades democráticas. É de Pernambuco, afinal, que surgem os primeiros sinais de afirmação da identidade nacional. A Batalha dos Guararapes no século XVII, quando um exército de nativos expulsou o invasor holandês. E os dois gritos republicanos, pioneiros, a Revolução de 1817 e a Confederação do Equador, em 1824. Em ambos, a defesa heróica da liberdade e da soberania, simbolizada na figura de líder e de mártir de Frei Caneca. Também o abolicionismo, uma das causas fundamentais do século XIX, teve no pernambucano Joaquim Nabuco sua principal expressão. Por aí se vê que o compromisso primeiro dos pernambucanos é com a liberdade. A democracia está no nosso DNA. E essa vocação se confirma ao longo do tempo, pela ação seminal de intelectuais e artistas como Oliveira Lima, Gilberto Freire, Manuel Bandeira, Barbosa Lima Sobrinho, João Cabral de Melo Neto, Nelson Rodrigues e tantos outros que ajudaram a plasmar o pensamento nacional. Citando-os, sinto o peso da responsabilidade de representar um Estado com tal densidade histórica, cultural e política. Não posso deixar de mencionar que a política sempre esteve no meu sangue. Pelo lado materno, meu avô, Agamenon Magalhães, projetou-se nacionalmente a partir da Revolução de 30. Foi deputado federal, ministro de Estado nas pastas do Trabalho e da Justiça, governou Pernambuco por 10 anos na condição de interventor e governador eleito, e ainda como intelectual, produziu os clássicos O Nordeste Brasileiro, O Estado e a Realidade Contemporânea. Meu pai, Armando Monteiro Filho, foi deputado federal em 2 mandatos, ministro da Agricultura no governo parlamentarista do saudoso Tancredo Neves e do presidente João Goulart, e um dos fundadores do MDB na resistência ao regime militar de 1964. Tenho ainda a compreensão das responsabilidades que assumo em face do nível e da qualidade da representação político-parlamentar que historicamente Pernambuco ofereceu ao país através de notável elenco de nomes, independentemente de origem política e filiação ideológica. Tais como Caio de Lima Cavalcante, Barbosa Lima Sobrinho, Miguel Arraes, Cid Sampaio, Nilo Coelho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Lira, Marcos Freire e tantos outros. Cabe-me lembrar ainda algumas destacadas figuras que se ausentaram recentemente do Parlamento. E o faço através de 2 ilustres homens públicos, Roberto Magalhães e Marco Maciel. A missão que me cabe, pois, é imensa, honrar essa memória do Estado e da família. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, Pernambuco vive um ciclo vigoroso de desenvolvimento, retomando a sua força no espaço regional. Nos últimos anos, o Estado cresceu a taxas robustas, acima da média nacional. Vivenciamos uma espécie de renascimento econômico e político, que é o amálgama do novo sentimento de confiança social. As profundas transformações em marcha estão amparadas por novo modelo de gestão pública, fruto da competente visão e dinamismo do governador Eduardo Campos, que é hoje referência no país. Não poderia deixar de fazer uma menção especial também à ação decisiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve papel fundamental nesse processo. Foi nesse contexto que se deu a minha eleição e não abdicarei do compromisso de ser no Senado uma voz firme desse Estado, apoiando a condução de importantes projetos que ajudem a consolidar o crescimento da economia local, facilitando e ampliando o acesso às necessárias fontes de financiamento. Há uma verdadeira reconfiguração da estrutura produtiva local. A região do Porto de Suape e seu entorno recebem uma refinaria de petróleo, um polo petroquímico, uma siderúrgica, uma montadora de automóveis, além da nascente indústria naval, capitaneada pelo estaleiro Atlântico Sul, já em operação, e que produz petroleiros de grande porte. Apenas a fábrica da Fiat e a refinaria representam mais de 30 bilhões de reais em investimentos. No interior de Pernambuco, temos a implantação de importante polo farmacoquímico, além de grandes obras de infraestrutura que têm grande rebatimento no nosso território, como a transposição do Rio São Francisco e a ferrovia transnordestina. O sistema viário se expande. Foram gerados 250 mil empregos nos últimos 4 anos. O programa Pacto pela Vida, referência nacional na área de segurança pública, é um novo alento na busca da paz social. Criado em 2007, o programa reduziu em mais de 26% a violência no Estado. Todas essas ações impactam positivamente a atração de investimentos. O que ocorre em Pernambuco e em outros estados da região demonstra que o Nordeste há muito dispensa tratamento paternalista e o velho discurso de comiseração. O Nordeste não é parte do problema, mas parte da solução do país. É meu compromisso também propugnar por um novo Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, que a partir de novos paradigmas assegure no futuro um modelo de inserção cada vez mais dinâmico e integrador. Vamos avaliar as questões regionais com base em uma política moderna. Sou um obstinado defensor das ideias e dos argumentos. Não tenho dúvida de que esse plenário, formado por tão qualificados representantes de nossa sociedade, é o cenário para um debate maduro e de alto nível. Nobres colegas, chego ao Senado com a determinação de defender uma agenda fundamental, a da cidadania. Mas a cidadania entendida nas suas dimensões irrecusáveis, a política e a econômica. Essas dimensões se entrelaçam, já que o atendimento do cidadão, finalidade da ação política, só será alcançado num cenário de prosperidade econômica e crescente inclusão social. A prosperidade econômica depende de uma cidadania participativa e consciente, que, por sua vez, depende do atendimento a questões vitais ainda pendentes, como educação, saúde, mobilidade urbana, segurança pública, para citar apenas as mais importantes. Há avanços, sem dúvida, mas ainda insuficientes. Vejamos a educação. O ensino básico está universalizado, mas carece de excelência. O Brasil figura ainda em posição secundária nas avaliações de desempenho dos órgãos internacionais especializados. Do ensino médio à universidade, nosso sistema educacional desconsidera as demandas do mercado de trabalho, o que evidencia a necessidade de maior estímulo à educação profissional, de modo a permitir que o aluno escolha o caminho mais apropriado ao seu perfil. Louvo, por isso, a iniciativa da presidente Dilma Rousseff de anunciar como uma de suas primeiras medidas a criação do Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica, o Pronatec. Será, sem dúvida, um passo importante no sentido de aproximar as instituições de ensino do mercado de trabalho. É preciso que as instituições de nível superior façam o mesmo, adequando seus conteúdos programáticos aos requisitos da sociedade do conhecimento. Precisamos aprofundar essa discussão, que pretendo levar à Comissão de Educação dessa Casa. É preciso estimular a interação universidade-empresa, qualificar e valorizar os professores, elaborar políticas de Estado com a participação de toda a sociedade. Esse é um ponto central da agenda da cidadania que aqui defenderei. Os demais temas, saúde, segurança, mobilidade urbana, sem prejuízo das políticas públicas específicas de que carecem, serão beneficiários dos avanços que se estabelecerem na educação.
Mais 5 minutos,
peço,
senador,
a tolerância da mesa da presidência.
Senador Armando Monteiro, se possível, uma parte.